Esse momento de fim de ano, que geralmente, né, todos nós fazemos uma reflexão do ano que está terminando, prospectamos aí aquilo que queremos para 2025, tudo isso passa, é claro, por uma mudança de atitude também, por essa mistura de sentimentos que temos aí, geralmente, nessa virada de calendário. E eu estou recebendo a psicóloga Cláudia Sadala. Bem-vinda, Cláudia, que alegria poder estar com você.
Tati, que bom estar aqui com vocês. Iniciamos e terminamos o ano juntos.
Exatamente, isso mesmo. Bom, Cláudia, eu falei aí que nessa época do ano, né? E dezembro geralmente é um mês de muita reflexão, uma mistura de sentimentos, né? Em quem está longe da família quer estar perto, em que a gente faz uma meditação também sobre tudo o que aconteceu ao longo do ano, sobre a importância do exercício do perdão, sobre a importância da caridade, né? E eu queria que você começasse essa nossa conversa exatamente destacando isso, essa mistura de sentimentos que o final de ano proporciona em todos nós.
Acho que é importante lembrar que no pós-pandemia, cada ano tem vindo com muitos desafios. Esse ano, por exemplo, a gente viveu, a exemplos também de outros anos, situações bem desafiadoras, né? No mundo, no Brasil, guerras, a crise climática, desafios socioeconômicos, e a gente não tem como separar isso das nossas vivências subjetivas e do quanto que esse ano também promove em nós reflexões profundas sobre as nossas perspectivas, né, no sentido individual, mas também no sentido coletivo, né. O final do ano, ele geralmente nos movimenta para refletirmos, né, e é importante também a gente lembrar que nesse mundo tão, de tanta rapidez, tanta liquidez, a gente acaba não tendo tempo para parar e fazer isso, muito trabalho, demandas familiares, enfim. Mas é importante que a gente faça, assim, né, um pouco dessa reflexão. O que que são as nossas prioridades? O que que esse ano trouxe de aprendizados? O que que a gente conseguiu se movimentar? Às vezes a gente tinha planos e projetos que não conseguiram ir para frente, mas por que que não foram? O que que, né, foram os desafios que nos alcançaram? E como a gente conseguiu reagir a eles. Fora isso, a gente tem sim esses sentimentos, né? De desejar estar próximo de quem a gente ama, de se conectar com as nossas raízes, quem não mora perto da família como você, tem logicamente esse sentimento. Quem também vivencia processos de luto, pessoas que estavam aqui em outras datas e não estão mais, não estarão mais, como a gente consegue dar significado também a esses momentos aí de festas de fim de ano, mas acho que tudo isso passa por um movimento que a gente tem percebido muito presente aqui entre nós, que é o movimento para dentro, que é o movimento para a gente se olhar mais, para a gente se enxergar mais, para a gente sair um pouco desse barulho intenso da vida do outro, da expectativa do outro, da performance social. A gente vive um momento onde a gente nunca foi tão exigido a performar socialmente, né? As redes sociais, o que que você está fazendo, o que que você está trabalhando, ai, casou, teve filhos, mudou de cidade, enfim. Então, é um mix de tudo isso que eu acabei de falar e não tem sido fácil para nós gerenciarmos tudo isso, gerenciarmos as emoções advindas dos nossos processos individuais, das questões coletivas e que todas elas aí, sem dúvida, nos alcançam. Então, quando a gente começar a olhar para frente, primeiro olhe um pouquinho para trás para ver o que que ficou de você, o que que esse ano trouxe de aprendizado, de movimentação, que pessoas estão junto com você, que pessoas vão junto com você para 2025, quem é que fica, os vínculos que a gente quer manter, os vínculos que a gente quer fortalecer, né? Isso tudo nos move e nos recarrega aí emocionalmente.
Certamente, Cláudia. Nós estamos conversando com a psicóloga Cláudia Sadala nesta última segunda-feira do ano, a gente falando sobre as metas, essa reflexão tão importante que dezembro, né, nos proporciona também. O ideal seria que, né, todos os meses do ano a gente pudesse também fazer esse olhar, né, para si e a partir daí traçar para frente. E virada de ano, mudança no calendário, geralmente nos remete também a recomeço, Cláudia, um novo ano, novas possibilidades, novas oportunidades que surgem, né? Como lidar com isso tudo, que também, de certa forma, nós somos seres humanos, né? Somos movidos também a sentimentos, principalmente a sentimentos. E eu sei que nunca a área psicológica, emocional, foi tão demandada como nesses últimos anos, né? Principalmente no pós-pandemia, diante de tudo que nós vivemos. Como trabalhar esse recomeço da melhor maneira possível, sem a cobrança excessiva a si, mas de maneira que a gente mude mesmo, né? Eu acho que essa é uma grande reflexão para a mudança.
Acho que cada ciclo de vida nos convoca a vários recomeços. Eu acho que a gente está sempre recomeçando, mas não é recomeçar do zero. É recomeçar com todas as bagagens que a gente tem, com todas as experiências que a gente adquiriu e, claro, que elas também tragam significado para nós, para que a gente identifique se é preciso mudar a rota, se é preciso diminuir o passo ou se é preciso acelerar o passo, né? Acho que toda vez que a gente fala de recomeço, e todos os anos são recomeços, a gente fala de momentos muito ricos também. Porque a nossa capacidade de sermos flexíveis a esses processos, eles nos permitem justamente aprender junto, aprender com as pessoas, aprender com a gente. E, de repente, determinados anos você estava muito mais ligado a determinados temas da sua vida, e em outros anos, talvez esses temas ou já tenham sido, aspas, resolvidos, administrados, gerenciados, e outros anos vão te convocando para outros processos, para outros aprendizados, para outros mergulhos. E os recomeços, eles são grandes convites que a gente aceita ou não. A gente aceita de bom grado ou não. E eu acho que a boa notícia é que justamente os recomeços, eles vêm com a gente cheio de bagagens, algumas bagagens super necessárias, super importantes, e a gente pode dar uma checada nas bagagens que a gente não precisa mais carregar, né? Você falou de perdão, a gente fala sobre, né, relações que, de repente, são muito desafiadoras e que a gente precisa manter uma distância saudável de algumas pessoas, às vezes até familiares, né, pessoas da nossa relação de trabalho, amizade, enfim. Mas pensar nesse recomeço é pensar em tudo que eu estou disposta a viver ou não. É, e não por uma questão de passividade ou por uma questão de não desejar estar no desconforto, mas assim, o que que eu consigo fazer? O que que é o meu possível? Né? Se você tem 20 anos, você tem o seu possível, se você tem 30 anos, você tem o seu outro possível, 40, 50, e cada ciclo de vida, a gente tem as nossas prioridades e as nossas urgências, e eu gosto muito de pensar quais são as nossas urgências, o que que para mim é muito significativo viver, resolver, trazer significado, aprofundar, né? Às vezes a gente passou ali por aquela situação, por aquele tema, e ele está te convidando a pensar mais sobre isso. Então, vamos pensar mais sobre isso, de repente, sobre esse tema aqui, sobre essa situação, sobre essa vivência, experiências que estão se repetindo na nossa vida. Por que que elas estão se repetindo? Quando eu digo repetindo, é repetindo quando a gente não quer que elas repitam, né? Por que que elas estão se repetindo? O que que está acontecendo comigo para eu repetir as relações, né, esses vínculos? Então, esses recomeços sempre vêm como grandes convites, mas a boa notícia, de novo, é que a gente está cheio de bagagem que a gente pode usar a nosso favor, né? É o que a gente chama também de otimismo aprendido. Saber que a gente deu conta de vivenciar outras situações e outros desafios e saber o quanto que a gente consegue dar conta de outras também.
Cláudia Sadala, psicóloga, conosco na CBN Amazônia Belém. Cláudia, autoconhecimento dentro desse processo de recomeço, de virada de chave, é fundamental para que a gente consiga também traçar o que que é prioridade, né? Quais são as nossas urgências, como você, parafraseando você há pouco, o que que a gente tem que deixar de bagagem, qual é a bagagem que a gente deixa de lado. O autoconhecimento, essa busca pelo autoconhecimento, tem sido uma pressa também das pessoas hoje? É tão difícil se conhecer?
Eu acho que se conhecer termina no último dia que a gente vive aqui, né? Porque todo dia a gente está conhecendo um pedacinho da gente, porque a gente não para. A nossa
Sim.
vida é dinâmica. A todo tempo a gente está sendo apresentado a novos cenários, a novas pessoas. A gente também deve se permitir surpreender. Com a gente, inclusive, com reações
Exato.
que a gente não previa, com experiências que a gente nunca viveu e está sendo apresentado ali a primeira vez. Então, acho que o autoconhecimento ele vai até o nosso último dia, mas ele é aquela refeição que a gente tem que comer bem devagar, senão a gente se engasga. É, às vezes a gente precisa conhecer uma partezinha de nós e outros, a gente precisa tolerar um tempinho para conseguir conhecer, né? A gente vai sendo apresentado a vivências que vão também nos reapresentando para a gente. E a gente não é o mesmo do ano passado, a gente não vai ser o mesmo do ano que vem. A gente é sim uma metamorfose um pouco ambulante, e que bom que a gente seja,
Sim.
porque isso também nos dá a vida, nos dá fôlego, porque o mundo está em constante transformação. Imagina se a gente pensasse a mesma coisa do que a gente pensa, do que a gente pensava, né, antes da pandemia. Então, se esse mundo está em transformação, nós também estamos em transformação permanente. E o autoconhecimento, ele é esse processo diário de checagem, de observação. É como se a gente fosse se tornando especialista na gente, né? O que que a gente consegue? O que que é o nosso desconforto? O que que é o nosso gatilho? O que que a gente precisa se abastecer? Que horas é que o celular tá caindo a bateria igual a gente, né? Que horas eu
Sim.
preciso dar uma pausa para recarregar e voltar com todo o meu vigor, com toda a minha criatividade, né? Então, autoconhecimento não deve acontecer com pressa, mas ele, a gente deve entender que ele é muito precioso, né? Aquela frutinha que a gente vai descascando de pouquinho, devagar, para a gente conseguir acessar ali as coisas mais essenciais.
Você sabe, Cláudia, que quando você traz essa sua visão sobre o autoconhecimento, você que tem tanta expertise para falar sobre esse assunto, porque lida diretamente é a sua área de trabalho também, isso nos leva a uma outra reflexão também, né? Sobre quando a gente para pensar no que nós fizemos, no que deu errado. Poxa, eu acho que aquele comportamento não foi o ideal para aquela situação. Admitir o erro sem jogar essa culpa também para o próximo. Eu acho que na sociedade hoje, né, no mundo como um todo, as pessoas tendem muito a jogar para o próximo uma frustração que aconteceu consigo. E eu acho que aí é uma grande questão, né? Por que que eu só olho para o próximo e digo que ele foi o culpado disso ou daquilo que aconteceu comigo? E eu também não paro para olhar um pouquinho para o que eu fiz para que aquilo, para contribuir com aquele cenário. Eu acho que é essa diferenciar essa relação, né? E se colocar também como protagonista do erro, porque afinal somos humanos, vamos errar, mas quando temos a capacidade de reconhecer esse erro e de seguir adiante sem mais cometê-lo, eu acho que esse é o gostoso da vida.
Acho que a gente precisa sim exercitar mais a nossa autorresponsabilidade. O quanto que nós somos responsáveis, né, pelas situações que chegam até nós e como que a gente lida com o nosso erro, com a nossa incapacidade, de repente, de dar respostas adequadas a determinadas situações. Em função de estresse, em função de ser uma situação que eu nunca vivi, algo que eu desconhecia até então e que me convoca a ter emoções que eu não conhecia, né? Então, sim, acho que a gente precisa se autorresponsabilizar pelo que a gente, pelos passos que a gente deu que não foram legais, mas também exercitar a autocompaixão. Né, a compaixão pelo outro, quanto mais você tem compaixão pelo outro, quanto mais você olha para o outro com olhos, né, de compaixão, com olhos, vamos dizer assim, bondosos, no sentido de que o outro não está fazendo sempre, cometendo sempre erros para te prejudicar, para te, né, trazer, enfim, prejuízos. Quanto mais você tem esse olhar de menor julgamento para o outro, menor será o seu olhar para você. As pessoas mais empáticas com os outros devem ser mais empáticas consigo mesmas também, devem conseguir fazer esse exercício também, né? Então, a gente deve aprender com os nossos erros, não só com os nossos, mas com os dos outros também, porque quando alguém da nossa equipe, por exemplo, de trabalho, da nossa família erra, a gente também aprende com isso, né? Diz assim, poxa, eu não quero falar desse jeito, eu não quero agir dessa forma, porque eu entendi como eu me senti, eu entendi como essa pessoa se sentiu. Mas é importante que a gente realmente faça esse movimento nosso, conosco, né, de autorresponsabilização e também de autocompaixão, mas que isso também aconteça com o outro, o que é meu e o que é do outro, o que eu posso fazer por mim e o que eu posso fazer pelo outro, que isso esteja também muito tranquilo para a gente. Eu acho que quanto mais segurança, né, a gente tem sobre as nossas ações, sobre quem nós somos, sobre o que realmente somos capazes ou não de fazer, isso fica bem mais leve para a gente carregar.
Cláudia, queremos você mais vezes na CBN 2025, muitas vezes em
Por
2025,
favor.
Para que a gente possa sempre compartilhar com os nossos ouvintes esse momento de autorreflexão, esse tipo de conversa é importante, e estar na pauta de uma emissora que coloca no seu horário nobre uma conversa motivacional, que não deixa de ser também, mas principalmente para a gente refletir sobre o nosso papel na sociedade enquanto pessoas, nessa pessoa em movimento, em construção, eu acho que isso a gente está contribuindo significativamente para a gente ter uma sociedade melhor. Para a gente finalizar essa nossa conversa, a sua mensagem final para quem está ouvindo a CBN e já está fazendo essa reflexão agora nessa virada de chave.
A gente tem muito esse movimento de pensar sobre o que aconteceu, sobre o que a gente quer fazer. Mas eu acho que a gente precisa fazer um outro movimento, que é de escrever, sabe? Pega uma folha aí A4, se você tiver, um caderninho. O que que aconteceu na sua vida? Inclusive lá no meu Instagram, @psicclaudiasadala.com.k, tem umas dicas para você fazer essa avaliação de 2024. Hábitos, né, o que que aconteceu de situações, experiências que mudou a sua forma de ver o mundo, de que mudou a sua forma de ver você. Anota isso, né, observa como foi o teu ano, que emoção tomou conta de você nesse ano e se foi bom ela ter assumido esse controle da sua vida ou não. E escreve como é que você deseja construir o seu 2025. A gente fala muito de metas, mas vamos falar de resoluções, né? O que que a gente resolve para esse ano? O que que a gente resolve para o ano que vem? Que vão ser as nossas estrelas guias ali, que a gente não abre mão, que é o nosso inegociável, coisas que a gente não quer mais vivenciar, ou coisas que a gente quer, sim, mergulhar e viver e se aprofundar. Então, anota o passado para que você olhe com muita gentileza tudo que você viveu, com todos os desafios que a gente já citou, para que você realmente possa ter uma caminhada possível para 2025, né? Que você se sinta capaz de realizar, que você se sinta capaz de ser o seu grande parceiro aí nessa caminhada que só acaba quando termina.
Exatamente. Cláudia Sadala, psicóloga, um ano de 2025 incrível para você e com muitas outras mais entrevistas aqui na CBN.
Ah, com certeza, Tati. Um grande abraço para você, para os ouvintes, que a gente possa fazer as travessias possíveis para esses anos aí, para que a nossa existência realmente tenha um grande significado e para que a gente deixe um legado muito bonito aqui para a humanidade.
Perfeito. Muito obrigada, querida. Até a próxima.